Obrigado por uma semana a mais que tivemos em nossa vida e a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Bom Deus, nossa vida é repleta de circunstâncias e situações que muitas vezes fogem daquilo que buscamos ou aquilo que imaginamos. Hoje queremos, Senhor, de uma maneira especial, não apenas ouvir, compreender, mas principalmente colocar em prática a importância de preparo, a importância de uma estratégia bem definida da nossa vida, do planejamento adequado, para que possamos alcançar o sucesso e o êxito que o Senhor tanto deseja na nossa vida, em nossa jornada, na nossa experiência e na nossa existência. Bom Deus, que tua palavra uma vez mais encontre abrigo seguro em nosso coração. Isso eu te suplico em nome e pelo amor do teu filho amado Jesus. Amém, Senhor. Olá a todos. Olá. Bom vê-los e revê-los mais uma vez nesse início de noite aqui em São Paulo. Aproveito também para saudar você que, quem sabe, nos visita pela primeira vez. Espero que você esteja apreciando aquilo que preparamos com carinho para você e para sua família. Nosso olhar também se estende aos telespectadores da TV Novo Tempo, em todo o Brasil. É sempre motivo de grande alegria saber que você nos acompanha a cada semana. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que você tenha semana após semana, juntamente conosco, uma experiência real com Deus. Há 2 semanas nós iniciamos a atual série de mensagens intitulada O Jogo da Vida. Nela nós estamos principalmente analisando a importância do preparo, perseverança para alcançar a vitória que nós tanto sonhamos e que principalmente Deus espera de nossa vida. Já mencionei anteriormente e repito agora para vocês: a vida humana, como hoje nós a conhecemos, nada mais é, queridos, do que o preparo. O preparo para uma vida futura, uma vida eterna ao lado do nosso Criador. Na primeira semana nós falamos sobre a importância da concentração, do foco na nossa vida. Na semana passada, nós vimos quão crucial é nós eliminarmos, e aqui eu utilizei a ilustração do cartão vermelho, eliminar tudo aquilo que nos impede de avançar. Se por alguma razão você não esteve conosco ou não pôde acessar aqui online no dia, você pode nesse momento retornar à sua casa e ao nosso website www.novasemente.org e lá você terá acesso a essas 2 mensagens, bem como as séries anteriores. Mas hoje, ao abordar uma outra faceta do jogo da vida, eu quero falar a vocês um pouquinho sobre um tema decisivo: a importância de uma estratégia, de um plano, de uma tática adequada, de um padrão de procedimento para que nós possamos alcançar essa vitória, para que possamos cruzar a linha de chegada. E por falar em tática, principalmente no campo esportivo, hoje nós sabemos da importância de se ter um plano bem definido de ação. Qualquer equipe, principalmente em esportes coletivos, que não tenha uma tática bem definida, algo bem planejado, dificilmente consegue vencer. Em 1974, o mundo, a crítica esportiva no mundo inteiro ficou boquiaberta com aquilo que ficou conhecido como o carrossel holandês. Aparentemente, os jogadores do time da Holanda, eles se multiplicavam em campo. Esse esquema tático, que foi desenvolvido e apresentado ao mundo pela primeira vez, ele foi chamado de carrossel porque os jogadores não tinham posição fixa. Eles circulavam pelo campo, ali buscando todo o tempo o objetivo final, o gol. E tudo era feito de maneira harmoniosa, ensaiada com uma rara precisão. Só que apesar da beleza, quem levou o título foi a Alemanha. Porque eles também desenvolveram uma tática especial com um objetivo: anular a tática do time adversário. E hoje, queridos, sem uma tática bem definida, eu repito, é praticamente impossível ganhar em qualquer esporte. E eu pergunto a você, em relação ao jogo da vida, será que nós precisamos de uma tática, de uma estratégia? Será que eu e você precisamos nos preparar de maneira adequada? Quando nós falamos sobre a necessidade de planejamento, uma tática adequada para a nossa vida, nós encontramos a seguinte declaração na palavra de Deus, ouça com atenção. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Que coisa impressionante aqui, Ana. A Bíblia diz que o homem prudente vê bem onde pisa. A pessoa que é sábia, ela pensa antes naquilo que ela precisa fazer. Ela planeja os passos, um a um, aonde pisar. Há preparo, há planejamento, uma estratégia por detrás. Mas quando nós falamos da importância de planejar as nossas ações, eu queria compartilhar com vocês também um outro formidável texto bíblico que diz o seguinte: fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem orienta os nossos passos. E aqui nós vemos que o planejamento que ele desenvolve duas partes: a nossa parte e a parte de Deus. Nós devemos sempre fazer nossa parte. Essa é a nossa, a minha e a sua responsabilidade. Mas nós precisamos confiar na orientação de Deus, e essa é a parte dele. Orientar-nos, dirigir-nos, e ambas vão de mãos juntas. Deus faz a parte dele e eu e você precisamos fazer a nossa. E ao planejar, nós precisamos, obviamente, numa atitude de humildade e oração, pedir a orientação de Deus para as decisões que tomamos. O que isso significa? Significa, queridos, que planejamento, a busca por orientação de Deus sempre, sempre caminha de mãos dadas e na ordem adequada. Em primeiro lugar, a orientação de Deus, depois nossas decisões. Alguns dizem o seguinte: ah, eu nunca planejo nada, eu não me organizo, eu vivo pela fé. Isso, queridos, não é fé, isso é presunção. E tem um abismo entre elas. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência de um homem que nós encontramos na Bíblia, que ele aprendeu a resolver os problemas básicos da sua vida através de uma tática, de uma estratégia bem clara para a sua vida. O nome dele, Moisés. Nós encontramos a vida, o exemplo, a experiência dele no Antigo Testamento, principalmente no livro de Êxodo, a sua história como um todo, nos próximos livros também. E ele foi o líder escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Só que a vida de Moisés não foi uma vida tão simples assim. Houve um momento na sua existência que Deus o chama e diz: Moisés, eu tenho uma missão para você. E qual é? Eu quero que você vá ao homem mais poderoso do mundo, naquele momento, o faraó, governante do Egito, diga a ele para libertar meu povo. Lá se foi Moisés. Relutante a princípio, mas seguiu a orientação de Deus. E no momento em que ele se apresenta diante do faraó e diz a ele o que Deus tinha em sua mente, começaram-se as dificuldades para Moisés. Deus, como mão poderosa, utilizou aquele seu servo. O povo egípcio foi castigado com 10 terríveis pragas. E finalmente o faraó permite que o povo saia. Lá se vão eles em direção à terra prometida, o Êxodo. Só que o povo no caminho, constantemente reclamando, nada o saciava. Peregrinaram ali pelo deserto por 40 anos. Finalmente chegaram ali às portas do destino final, Canaã, a terra prometida. O sonho de Moisés era entrar na promessa. Mas Moisés morreu antes. Nunca viu o cumprimento da promessa que Deus havia feito. Apenas recebeu reclamação por aqueles anos. A pressão daquele povo. E eu pergunto a você, como é que ele suportou tudo aquilo? Como é que ele passou por tanta reclamação? Qual era o segredo desse homem? E Moisés, queridos, ele vivia baseado em convicções. Isso é uma coisa importante a nós. Ele vivia baseado em convicções e não opiniões. Ele vivia fundamentado em princípios, não em interesse pessoal. Ele não vivia dirigido por seus sentimentos, mas pelo conhecimento real de quem era Deus. O conhecimento real que ele tinha de Deus. Quais eram esses princípios? Os mesmos princípios que podem ajudar você e a mim hoje a desenvolver a estrutura necessária, queridos. A tática para que possamos aí superar os grandes desafios que nós sempre enfrentamos na vida. São os mesmos princípios que podem trazer força a nós quando nós nos deparamos com situações em que nós precisamos tomar decisões importantes. E eu queria que você acompanhe essa leitura que eu vou fazer nesse momento, você pode acompanhar no telão, do relato, da experiência de Moisés que nós encontramos em um livro no Novo Testamento, mais precisamente ali no livro de Hebreus. Ouça. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Nessas passagens nós podemos ver que Moisés lidou com 4 das grandes questões da vida. No verso 24, ele lidou com a seguinte pergunta: quem sou eu? No verso 25, ele lidou com a pergunta: quem eu realmente desejo ser? No verso seguinte, no verso 26, ele lidou com a pergunta: qual é a prioridade da minha vida? E no último verso que nós lemos, o 27, ele teve que lidar e lidou com a pergunta: como eu devo viver? Nessas 4 perguntas nós encontramos, queridos, alguns princípios fundamentais da vida de Moisés. E se nós fizermos as mesmas perguntas, de maneira pessoal, a nós, nós veríamos as perguntas da seguinte forma. As mesmas, mas agora para nós. Quem é você? O que que você deseja ser? Qual é a prioridade da sua vida? E como você deve viver? Essa foi a vida desse homem. Ele vivia por convicções, não opiniões. Vivia por princípios, não sentimentos. Ele vivia, queridos, com um padrão adequado para a sua vida. Um padrão de acordo com a vontade de Deus a ele. Ele vivia com uma tática, se podemos assim dizer, uma estratégia que o habilitava a vencer. Eu queria agora ir juntamente com você ao primeiro desses princípios. Como viver de acordo com o padrão de Deus, o padrão divino? E voltando à primeira pergunta, nós, de maneira individual, saiba, em primeiro lugar, quem é você. O primeiro princípio que nos é centrado numa questão que podemos chamar como a questão da identidade. E nesse princípio nós podemos responder de maneira clara a pergunta: quem sou eu? Quem é você? E nós precisamos responder essa pergunta. Recapitulando o texto que acabamos de ler, agora somente esse verso que expressa aquilo que estou tentando transmitir a vocês, diz que pela fé, verso 24, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Antes do chamado que Deus fez a ele quando ainda era um bebê, o monarca, o governante, faraó, percebeu que os hebreus estavam crescendo de maneira muito rápida. E um decreto é realizado na qual os meninos deveriam morrer. Os bebês homens deveriam morrer. Os pais de Moisés, obviamente, se preocuparam muito com aquilo. Moisés começou a crescer e eles perceberam que era um menino especial. E tiveram um plano brilhante. A mãe toma a decisão de fazer um cestinho, junco, forra de tal forma que não entrasse água. E ela faz um pequeno barquinho, um cestinho, e coloca o bebê Moisés e ali às margens do rio Nilo. E a sua filha, a irmã, um pouco mais velha, a uma certa distância, cuidando. Aquele dia, de uma maneira especial, obviamente Deus guiando todas as coisas, veio a filha de Faraó. Ela percebe algo na água, manda que uma das servas entrasse, buscaram aquilo, o cestinho, e quando abrem percebem que havia um bebê dentro. Imediatamente ela se apaixona pelo bebê e toma a decisão de tê-lo como filho. Ela percebeu que era um filho de Hebreu. Nisso Miriam rapidamente, a irmã, se aproxima e pergunta a ela se ela precisava de ajuda, de uma babá para cuidar do bebê. Que ela tinha uma babá bem especial. E oferece exatamente a mãe. A princesa aceita e determina que por algum tempo, por alguns anos, ele seria cuidado por aquela babá, por aquela mulher. Mas haveria um momento que ele iria viver no palácio. Os primeiros anos da sua vida. Moisés foi criado pela sua própria mãe. E foi aprendendo os princípios do que significava viver crendo em Deus. Mas houve um momento em que a separação concretizou-se e agora Moisés estava sendo criado dentro de um palácio egípcio. Um bebê hebreu sendo agora moldado dentro da cultura e dentro do contexto egípcio. E eu quero que você entenda bem esse conflito que existiu na vida de Moisés naquele momento. Nos primeiros anos da sua vida, ele foi educado como um hebreu. Mas, por outro lado, ele era visto por todos ali ao seu redor, naquele momento, como filho da filha do faraó. Neto do faraó. Em outras palavras, eles pensavam que ele era egípcio. Ele foi treinado como egípcio. Ele aprendeu a comer a comida egípcia. Ele aprendeu a falar a língua. Ele foi educado dentro do sistema educacional egípcio, e não um sistema comum, mas algo especial para o filho de um monarca. Ele foi moldado dentro da cultura egípcia. Ele foi criado muito provavelmente para ser, quem sabe, o sucessor de faraó, no mínimo o segundo ou terceiro no comando, daquela que era a maior, mais importante e mais potente nação do mundo, o Antigo Egito. Só que a grande pergunta vem à vida dele. Quem sou eu? Eu sou hebreu. Só que as pessoas pensam que eu sou egípcio. E basicamente, Moisés teve que fazer uma escolha. Ele podia ter ficado no palácio. Só que ele teve uma crise de identidade. Quem sou eu? Hebreu ou egípcio? Será que eu devo viver lá fora com esse bando de escravos? Ou viver aqui no conforto, no luxo do palácio? E eu pergunto a você, o que você faria? Queridos, cada um de nós na nossa vida constantemente fazemos decisões. Do momento que você abre seus olhos de manhã, a decisão sai ou não da cama. Bato ou não no despertador. O que eu como? Constantemente decisões, a cada momento. Algumas delas são mais automáticas, só que algumas decisões que nós tomamos na nossa vida, elas trazem profundas consequências. Nesses últimos dias, nessa semana, a gente viu, o mundo esportivo se surpreendeu com a atitude de um jogador uruguaio. Ele tomou a decisão. Numa partida de futebol, ele mordeu um adversário. E em virtude da decisão que ele teve naquele momento, foi suspenso por 9 partidas, e banido de qualquer atividade relacionada ao futebol por 4 meses. Ele vai ter um bom tempo para pensar nas suas atitudes. Dura consequência por uma decisão. Mas eu pergunto para você, o que fazer? Você e eu diante das grandes decisões da nossa vida. Moisés se deparou com uma importante escolha que ele precisava fazer para poder colocar um ponto final nessa crise de identidade. Ele foi criado como um egípcio, mas ele era hebreu. Ele sabia disso. Ele refletiu ali sobre a sua situação e finalmente ele toma a decisão. Qual o resultado? Moisés viveu os próximos 80 anos da sua vida no deserto. Nunca mais. Ele teve uma noite num quarto apropriado. Nunca mais. Moisés foi servido como um príncipe. Nunca mais ele teve conforto e o luxo que somente um príncipe egípcio podia ter. Nunca mais. Ele pagou o preço pela sua decisão. Por quê? Porque nós sempre pagamos um preço, queridos, quando nós decidimos acertar essa questão relacionada com a nossa identidade. Porque cada um de nós tem a necessidade de ser aceito, mas quando nós tentamos ser o que nós não somos, nós sofremos. Como resultado, a gente passa angústia, sofrimento, pressão. Moisés, ele soube muito bem, queridos, como esse tipo de pressão destrói a vida humana. Ele sabia que ele era hebreu. Ele sabia qual era a sua origem. Ele sabia de onde ele vinha. Mas por algum tempo ele foi forçado a ser outra coisa. Por algum tempo ele foi forçado a ser um egípcio. Filho da filha do faraó. Só que um dia ele decidiu. Ele precisou decidir quem ele realmente era. Ele decidiu ser aquilo que era incontestável para ele. Ele não aguentava mais fingir. Ele queria viver de maneira em que ele sentisse paz. E essa, queridos, é uma experiência extraordinária que todos nós podemos viver. A experiência de libertação. O momento em que você deixa de fingir ser alguém que você sabe que você não é. O momento que você para de se esconder, o momento que você para de simular, o momento que você para de querer apenas impressionar pessoas. Portanto, o primeiro princípio para viver em paz com você mesmo, nesse desenvolvimento, desse preparo para a vida, é simples: não tente ser quem você não é. Seja você mesmo. Deus o fez assim. Deus a ama exatamente como você é. Você é especial aos olhos de Deus. Só que Deus se recusa a deixá-lo assim. Deus quer transformá-la. Só que antes dessa transformação acontecer, você, eu, nós precisamos realmente entender quem somos. Você pode estar tentando ser o filho ou a filha de Faraó até hoje. Ou você pode aceitar ser o filho ou a filha de Deus. Queridos, na Bíblia, nós encontramos: lhe serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ser um filho de Deus. Foi assim que Moisés se viu, queridos. E essa decisão mudou de maneira completa a sua vida. Quem hoje estaria falando de Moisés se ele houvesse continuado lá na corte de Faraó? Provavelmente hoje ele seria o Tutan Moisés. Moisés seria, se fosse achado, uma das múmias antigas do Egito. Estão hoje espalhadas aí pelo mundo, em museus. Uma a mais. Quem daqui conhece alguma múmia famosa? Quem daqui conhece alguma múmia que mudou a história de uma nação? Quem é você? Quem sou eu? A questão da nossa identidade, queridos, é primordial para todos nós, principalmente em relação com o nosso Criador. Eu queria que você ouvisse atentamente aquilo que nós encontramos também na palavra de Deus a respeito disso. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dEle. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Além disso, a Bíblia também afirma que Deus, Ele me conhece, Ele te conhece, sabe quem você e eu somos. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. A Bíblia diz que até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Nós não precisamos fugir dEle. Nós não precisamos fingir. Nós podemos ser quem somos, porque Ele nos conhece. E Moisés, ele compreende a importância, queridos, de aceitar quem ele era. E assim ele pôde estar se preparando para ser usado por Deus. Só que isso não foi tudo. Além de entender quem ele era, ele também lidou com outro aspecto crucial: saber o que ele desejava para a sua vida. E isso nos leva ao segundo princípio: saiba quem você deseja ser. E o segundo princípio, ele lida com a questão da responsabilidade. Na sequência do relato do livro de Hebreus, lemos há pouco, já na segunda parte diz que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. O que isso significa? Perceba diversas coisas aqui. A primeira delas é que Moisés, ele fez uma escolha. No verso anterior diz que ele recusou ser o filho da filha do faraó. Agora ele preferiu, ele escolheu estar com o povo de Deus. Você percebe a diferença? Primeiro ele recusa aquilo que ele de fato não era. E agora ele escolhe ir pelo caminho adequado. Qual que é o ponto importante aqui? Escolher aquilo que é certo. Escolher a verdade, escolher viver de acordo com aquilo que Deus deseja de você. Moisés, ele primeiro recusou e agora ele não aceitou e agora ele prefere. Moisés fez a escolha correta. E essa é uma das marcas, queridos, da maturidade que nós precisamos ter na nossa vida espiritual. Quando nós lidamos com a questão da responsabilidade, Moisés, ele escolheu. Quando Moisés era um menino, ele não entendia as consequências da escolha que ele ainda não havia feito. Só que quando ele cresce, ele se depara com um momento que uma decisão precisava ser tomada. E ele faz a escolha. Ele assume a responsabilidade de ser quem ele era. E agora ele vive as consequências dessa decisão. Dirigido por convicção. E o problema aqui é que para nós é sempre mais fácil não assumir a responsabilidade. É sempre mais fácil culpar outras pessoas em virtude das nossas escolhas erradas às vezes, ou nossas debilidades. Nós amamos culpar outras pessoas, não é verdade? Como é que diz mesmo a sabedoria popular? Errar é humano. E culpar outra pessoa é política, né? Um culpando o outro. É assim que funciona. Ninguém admite a sua responsabilidade, ficou na busca ali das desculpas, transferindo a culpa para outras pessoas. Nós precisamos, queridos, do ponto de vista espiritual, admitir que realmente todos nós temos deficiências. Todos nós temos debilidades. Nenhum de nós escapa da realidade que a Bíblia nos apresenta de que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Nossa natureza inclinada a fazer o que é errado. Só que quando erramos, nós precisamos assumir nossa responsabilidade. No caso de Moisés, ele não saiu por aí culpando outras pessoas pela situação que agora ele se encontrava. Não que tenha errado, mas a decisão que Moisés toma acarretou consequências. Ele tomou a decisão e agora ele precisava viver de acordo com as consequências, a responsabilidade dessa decisão. E o ponto aqui é o seguinte, queridos, existem muitas situações na nossa vida que nós simplesmente não temos controle. Pense comigo, você não pôde escolher onde nascer? Você não pôde escolher em que família nascer? Mas uma coisa você consegue ter controle: a sua atitude. A atitude que você encara as circunstâncias da sua vida. E a maneira pela qual você encara o mundo ao seu redor. Você pode tanto ver as coisas de uma maneira negativa, ou você pode ver a mesma situação de maneira positiva. Como você vai reagir? E essa, uma vez mais, é uma escolha. Eu repito a você, você não pode escolher as circunstâncias, mas você pode escolher como reagir diante da situação. E a maneira pela qual você reage o faz ser uma melhor ou uma pior pessoa. E Moisés lidou de maneira marcante com essa questão de responsabilidade. Ele escolheu. Ele disse o que ele iria fazer e ele deixou todo o luxo, o conforto, um futuro promissor para viver com um bando de escravos que estavam ali naquele momento, num dos piores momentos da sua história. Moisés assumiu a responsabilidade daquilo que ele faria na sua vida e ninguém, queridos, ouça com atenção, ninguém tem o direito, muito menos o poder, de destruir a sua vida, a menos que você permita. Quando olhamos para a história e vemos a experiência daqueles que passaram, por exemplo, em umas situações mais tristes da história humana, campos de concentração. Algo que alguns aprenderam é que não havia como controlar as circunstâncias, mas sim controlar como reagiriam diante delas. Eu estava preparando a mensagem para essa semana e encontrei uma história que me marcou, a história de um doutor, o nome dele é Viktor Frankl. Temos aí a foto dele, um psiquiatra austríaco, que por ser judeu, esse homem foi enviado para um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Dia 27 de abril de 1945, o campo de concentração que ele estava ali à beira da morte foi libertado pelas tropas norte-americanas. Em agosto do mesmo ano, 1945, ele conseguiu voltar para Viena. E somente então ele descobre que a sua esposa, sua mãe e seu irmão haviam sido assassinados em Auschwitz. Mas esse homem, ele continuou sua vida. E ele escreveu um famoso livro intitulado Em Busca de Sentido. E eu queria que você ouvisse com atenção uma tremenda afirmação que ele faz nesse livro. Ele diz o seguinte, e aqui eu o cito. Nós, referindo à sua experiência, nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando a outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente, e ouça com atenção, eles ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa. A última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância. O próprio caminho. Essa frase me fez pensar. Ninguém pode dirigir a sua atitude a menos que você permita. Portanto, o desenvolvimento adequado de uma vida, de acordo com o propósito de Deus, acontece quando você decide quem você é, questão da identidade. E quem é responsável por você mesmo? Questão da responsabilidade. Só que existe algo mais na vida de Moisés. Ele também lidou com uma terceira questão que você também precisa definir. Saiba o que é importante para você. E o ponto aqui agora gira em torno, queridos, daquilo que realmente importa. No mesmo texto que estamos analisando hoje, nós encontramos na sequência que Moisés, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Só recapitulando aqui, em primeiro lugar, Moisés lidou com o aspecto da identidade, em segundo lugar com a questão da responsabilidade, e agora ele lida com a questão da prioridade. O que é importante para a nossa vida? Do ponto de vista humano, ouça com atenção, aparentemente Moisés, ele tinha tudo aquilo que muitos buscam. Poder, mandar, comandar outras pessoas, prestígio, pertencia ali à família real, prazer, tudo que ele queria, podia acontecer, posses, materiais, riqueza, tudo diante dele. Ele tinha tudo aquilo que a maioria das pessoas, os seres humanos, vivem buscando. Poder, prestígio, prazer e posses. Só que mesmo assim, de acordo com a Bíblia, ele soube claramente aquilo que Deus esperava dele. E essa se tornou a prioridade da vida de Moisés. O que fazer? A questão não era aquilo simplesmente uma mudança na situação de escravo para príncipe. Não, não. Era o contrário. O oposto. De príncipe a pertencer a um povo sem terra, sem destino, pelo menos naquele momento. E quantas pessoas nesse mundo vivem apenas e tão somente na busca de poder, a oportunidade de comandar outras pessoas, a conveniência de ter as rédeas ali da sua vida nas suas próprias mãos. Mas eu te pergunto, quanto tempo isso dura? Né? Mesma coisa com prestígio. Um dia você é famoso, você pode ser popular, pouco tempo depois ninguém se lembra de você. O que dizer do prazer? Será que é errado? De maneira alguma, menos que isso se torne o seu Deus. E o problema é que nós vivemos num novo contexto social. Basicamente, o que a sociedade moderna diz o seguinte a você: viva sua vida no seu potencial, faça aquilo que lhe dá alegria, que lhe traz prazer, não importa as consequências. Se você gosta, ótimo, vá em frente. Durante as últimas semanas, nós temos visto aqui em São Paulo o que é viver sem limites. O caos da Vila Madalena. Ouviram já? Um jornal publicou uma matéria, eu tenho aqui uma cópia comigo, com a seguinte manchete: caos em São Paulo. Pós-jogo do Brasil, tem sexo na rua, ataque de gangues e até leilão de drogas. E aqui o interessante, aqui o, essa reportagem diz que a situação perdeu o controle. Já ficou conhecido como o clima de carnaval que tomou conta da Vila Madalena em São Paulo desde o início da Copa do Mundo. Dezenas de milhares de foliões, entre aspas, brasileiros e gringos, aqui diz, se reúnem diariamente ali na Vila Madalena para fazer absolutamente tudo o que querem. Uma moradora que foi entrevistada, ela disse: por favor, não coloque meu nome. Ela disse o seguinte: estamos com medo. Muita gente fecha o entorno aqui durante a noite, enche a rua de lixo, urina na calçada, bebe demais, a coisa fica preocupante. Ela disse: fui passear com o cachorro na segunda, agora, essa semana, e vi um cara oferecendo drogas, e aqui ela cita o nome das drogas, a um grupo de meninas na minha frente. É longa a reportagem, queria só destacar mais dois aspectos. Disse que à medida que vai ficando mais tarde, a coisa piora. Algumas meninas, o repórter diz, sobem no teto dos carros estacionados na rua para dançar, para delírio dos gringos, né? Um holandês aqui, hipnotizado pelo gingado da brasileira, nem reparou na carteira roubada. Ele disse: foi muito rápido, comprei uma cerveja ali em 5 minutos, quando vi, a carteira não estava mais no meu bolso. E no final, a reportagem presenciou briga, discussões, troca de socos, empurrões. E outra noite, por exemplo, por volta das 3 da manhã, um sujeito desceu armado de um carro na esquina, aqui cita o nome de duas ruas, e partiu para cima de outro que, segundo ele, tinha derramado cerveja no seu carro. Por sorte, nada de grave aconteceu. Só que o revólver daquele homem em punho gerou correria na Vila Madalena e mandou muita gente para casa mais cedo. Diz que um chileno que conversava com a reportagem naquele exato momento perguntou: é sempre assim aqui? E o repórter termina a reportagem escrevendo: espero que não, meu amigo. Será? Será? Que os Moisés, ele não aceitou viver pelos padrões da sociedade. Ele rejeitou uma vida de poder. Moisés, ele rejeitou uma vida de prestígio, ele rejeitou uma vida de prazer, cercado de posses materiais. Ele estava mais interessado em seguir o caminho de valores que Deus havia indicado para ele. Ele tinha os seus olhos fixos em algo bem maior, bem além dos aspectos temporários e materiais da vida humana. E por favor, não me mal compreendam. Isso não significa, por exemplo, nessa área que eu mencionei, posses, que é errado ter dinheiro. Ao contrário, grandes homens que são apresentados aqui na Bíblia foram milionários dentro ali dos padrões atuais, se fôssemos comparar. Jó, Abraão, Davi, Salomão. Só que o próprio Jesus Cristo, ele afirmou a respeito desse aspecto, que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Se você imagina que o dinheiro traz felicidade eterna, acho que a vida humana já provou o contrário, não? Posses materiais podem até trazer alívio temporário, mas não duram para sempre. Se você vai a um velório de uma pessoa com muitos bens e pergunta: quanto é que será que ele deixou para a família? Sabe quanto? Tudo. Sempre deixamos tudo. Mas eu pergunto para você: será que tudo é suficiente? O homem precisa sempre de algo mais, não? Sempre um pouquinho mais. E essa tem sido a realidade de muitos, porque na busca de um pouquinho mais, o dinheiro deixa de ser algo para ser usado e se torna algo que é amado. E aqui é o problema, queridos. Amor pelas riquezas. E essa é a razão pela qual Jesus Cristo também disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Tudo é uma questão de prioridade. Moisés soube escolher o que era mais importante. Ele rejeitou as coisas para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E finalmente, para concluir, da lição e experiência de Moisés, podemos aprender um quarto princípio fundamental. Saiba como você deve viver. E na parte final desse texto que li a princípio e dividi em quatro partes, a última parte delas diz o seguinte: pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Aqui agora nós vemos a importância desse quarto princípio, perseverança. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós podemos imaginar que ele teve muitas dificuldades, não é mesmo? Só que é importante nós entendermos que a vida como a gente conhece hoje, ela é cheia de dificuldades para todos nós. Um grau maior ou menor, todos temos dificuldades. A grande questão é não centrada em como eliminar o problema, porque nenhum de nós pode eliminar todos os problemas. Isso não existe. A questão é como é que você lida com o problema. O problema te causa desânimo, você desiste? Você não consegue continuar? O que fazer diante da dificuldade? Qual foi o segredo aqui de Moisés? Como é que o texto mesmo diz? Que pela fé ele saiu do Egito, ele não temia a ira do rei e ele perseverou. Por quê? Porque ele via aquilo, aquele que era invisível. Ele foi um vencedor, queridos, porque ele aprendeu a perseverar, a manter-se no rumo, inabalável em direção ao objetivo final, em direção à recompensa que Deus havia prometido. Os problemas e dificuldades da vida não destruíam a atitude de Moisés, mas o levavam para mais próximo de Deus. Você se lembra a razão, aqueles que conhecem a história, se você não conhece, recomendo que você leia lá nos primeiros capítulos do livro de Êxodo, as razões que levaram Moisés a fugir do palácio real pela primeira vez. Ele viu um egípcio sendo, ou melhor, um hebreu sendo torturado, sendo espancado por um soldado egípcio. Indignado com aquilo, Moisés, ele tentou defender aquele homem que ele sabia que era alguém com o mesmo sangue. E ele acabou agredindo o egípcio e o matou. E ele teve que fugir para salvar sua vida. E ali, fugindo, ele foi em direção ao deserto de Midian. E por lá ele ficou 40 anos. Antes que Deus o chamasse para aquela missão, 40 anos. Cuidando de animais. 40 anos depois Deus o chama para libertar o povo de Israel. E eu pergunto para você, o que ele fez durante todo aquele tempo? Deus estava preparando Moisés para a grande missão. No deserto Moisés aprendeu a confiar em Deus. Ele conhecia Deus. No momento certo ele entendeu qual era a prioridade da sua vida. E essa certeza deu a Moisés a força necessária para ele perseverar, para ele prosseguir, para ele avançar. Moisés não desistiu diante dos problemas. Moisés não teve medo a despeito de circunstâncias e dificuldade, porque ele tinha seus olhos em Deus. Moisés, ele perseverou porque ele confiava na direção de Deus na sua vida. E eu pergunto a você, qual é a sua experiência? Como é que você tem lidado com as mesmas questões? O que você tem feito com a questão da sua identidade? Você sabe quem é você? Você continua tentando ser outra pessoa? Como é que você tem lidado e encarado a questão da responsabilidade pessoal? Nós somos o que somos basicamente porque nós escolhemos viver assim. Ou nós queremos permanecer assim, ou nós queremos, ou buscamos mudar de acordo com a direção de Deus. Nós precisamos escolher seguir o plano que Ele tem na nossa vida. Nós precisamos permitir que Ele preencha a nossa existência com amor, com propósito, a força para prosseguir. E quando nós falamos de prioridades, como é que você tem lidado com essa questão? O que é realmente importante para você? Porque se você ainda não decidiu, alguém vai decidir por você. E finalmente, como é que você lida com as dificuldades da vida? Desânimo ou perseverança? Eu entendo e reconheço, queridos, que os problemas e dificuldades são muitas vezes muito difíceis de serem superados. Só em cada um deles, algo que nunca podemos esquecer, é uma oportunidade para que possamos crescer. Se nós lidamos com as dificuldades com atitude adequada. E embora nós não possamos controlar as situações da vida, nós podemos controlar ou suplicar que Deus nos ajude a controlar como nós reagimos diante delas. E foi através dessas escolhas sábias, que Moisés tornou-se um homem que soube lidar com essas importantes questões da vida. E se ele conseguiu, nós também podemos. Ele foi chamado por Deus para guiar uma multidão através do deserto em direção à terra prometida. Mas você pode estar dizendo, mas Moisés, ele buscou a recompensa, mas parece que não deu certo, né? Ele nunca recebeu. Terra prometida. Foi algo que ele sempre sonhou. Algo que ele esperou a sua vida inteira. Antes da missão que Deus havia lhe dado, 40 anos no deserto. Depois, mais 40 anos com aquele povo. Ele sonhava. Chegou tão próximo, mas morreu antes. Só que ele, queridos, ele recebeu algo ainda melhor. Morreu. Foi sepultado pelo próprio Deus e por Deus ele foi ressuscitado. E hoje Moisés vive. Um homem que aprendeu a importância de viver de acordo com o plano de Deus. Um homem que entendeu a importância de ter uma estratégia para a sua vida. Uma tática no seu dia a dia. E eu pergunto a você hoje, o que você está esperando? O que te falta para decidir viver de acordo com o propósito da sua vida? Espero que hoje você possa, antes de sair por aquela porta, e você antes de ligar a sua televisão, ter a resposta. O que você está esperando? Pai querido, Senhor, de uma maneira muito especial, suplicamos e rogamos a que Tu possas, em Tua misericórdia, Senhor, ajudar-nos a resolver de maneira definitiva essas questões, grandes questões da nossa vida. Questões relacionadas com a nossa identidade. Para que possamos não apenas entender, admitir e compreender quem somos. Ajuda-nos, Senhor, na nossa responsabilidade. A entender, Senhor, que nós temos que avançar reconhecendo os resultados das nossas decisões. Ajuda-nos, Senhor, que possamos decidir por aquilo que é correto e não culpar outras pessoas pelos resultados e que possamos avançar de maneira responsável. Também ajuda-nos, Senhor, que possamos compreender questões relacionadas com as prioridades de nossa vida. E principalmente, Senhor, até a força para perseverarmos de acordo com a Tua vontade. Oro de uma maneira especial por cada pessoa que aqui se encontra. Que possam, Senhor, sentir em seu coração um desejo de estabelecer um plano, o preparo, a tática ideal, de acordo com aquilo que acabamos de ver na experiência de Moisés para a sua vida. Também aqueles que assistem nesse momento essa mensagem, o que virão no futuro, que possam também tomar importantes decisões por Ti. Dirija-nos, Senhor, guarda-nos e abençoa-nos. E isso a Ti eu lhe suplico, em nome e por amor dEle, aquele que é a razão da nossa existência, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.